Santo é o teu nome. Aleluia. Obrigado demais. Podem assentar-se. Esse mês nós estamos olhando intencionalmente para os não alcançados. E nesse domingo, para os não alcançados ao redor do mundo. Nossa igreja tem estendido a sua influência e os seus projetos para os lugares onde nós não temos dinheiro para ir, onde nós não temos condições de ir. Essa semana, semana passada, porque foi ontem, eu tive uma reunião um pouco mais formal, porque o Haiti, que é um projeto que nós apoiamos em parceria com uma igreja nos Estados Unidos, uma igreja de brasileiros, precisa de nós agora mais do que nunca, porque aquela igreja está numa crise tão grande que precisa das nossas orações, mas o investimento no Haiti, nas crianças do orfanato, nos adolescentes, na favela Canaã, que é a segunda maior favela do Haiti, num país que sofre politicamente, o presidente e a esposa foram assassinados recentemente, mais recentemente ainda tiveram um outro terremoto de 7.5 graus na escala Richter, e tantas pessoas, mais de 1.500 pessoas morreram, pessoas perderam tudo. Mas nós fazemos isso não porque nós temos a solução, mas porque Jesus tem a solução. Porque Jesus e o nome de Jesus e o poder do nome de Jesus muda a nossa vida, muda a nossa história, muda a sua vida. Ouvir o Marco de Portas Abertas hoje de manhã foi um tempo tão abençoado. Ele também foi no campus EPNB às 11 e agora à noite está no campus Norte e tem compartilhado um pouco do panorama global da igreja perseguida. Mas a igreja perseguida não é diferente de nós, porque nós somos a igreja. Em alguns lugares nós somos perseguidos, em outros não. E nós ainda temos muita liberdade. E nesse tempo de liberdade, quero convidar você a pensar que o Evangelho é algo para receber, regozijar e repartir. Porque quando nós recebemos Jesus e a mensagem do Evangelho, a nossa vida é transformada. E a primeira coisa que acontece é que nós somos tomados de uma alegria indescritível. Mas isso não serve só para a gente. Então nós queremos repartir isso. Nós estamos em um tempo de dificuldades no mundo. Crise financeira, crise política, pelo menos no Brasil, mas em outros países também. A situação no Afeganistão, John Biden decidiu acelerar a retirada das tropas americanas. Isso já vinha sendo fomentado pelo seu antecessor. Então, não é uma questão de quem está no poder ou não, os dois pensavam igual sobre isso. E ele, então, retira as tropas americanas e o Talibã rapidamente toma o poder. E John Biden não conseguiu nem retirar os americanos e as tropas em segurança. Recentemente, ontem ou anteontem, o Talibã reafirmou que manteria... respeitaria o tempo de retirada das pessoas que precisam sair do país, mas uma hora depois de anunciar isso oficialmente, extraoficialmente, eles cercaram todos os acessos ao aeroporto e todos que queriam chegar lá foram impedidos e alguns levados presos. As mulheres estão com a liberdade tolhida mais uma vez, como já era antigamente. Muitas famílias têm as suas filhas tomadas para servirem como esposas ou escravas sexuais do exército do Talibã. Perdem os seus direitos, não podem sair sozinhas às ruas, a não ser acompanhadas de um homem. Voltam a ter o acesso à educação restrito e há uma batalha enorme lá. Mas eu e você precisamos lembrar que o que muda o Brasil, o que muda o Afeganistão, o que muda qualquer lugar do mundo, não é a política, não são os movimentos, mas é Jesus Cristo. Nós temos esperança e nós precisamos levar isso. Por isso essa igreja não recebe verba pública, essa igreja em seus projetos humanitários, projetos missionários e projetos socorro aos necessitados, em qualquer lugar do mundo, não recebe nenhum centavo de nenhuma outra fonte, a não ser o meu recurso e o seu recurso como membros dessa igreja, porque nós cremos que Jesus nos dá, e porque Ele nos dá, nós recebemos o que Ele nos dá, e nós nos regozijamos com o que Ele nos dá, mas nós também repartimos. E hoje eu quero compartilhar com vocês, com base no texto do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31 a 38. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele disse: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Deixa eu só contextualizar. Eles estavam indo num determinado caminho e eles passaram por uma região samaritana e Jesus ficou junto a um poço e eles foram até a vila comprar comida e voltaram. E quando eles voltam, várias coisas já tinham acontecido ali, mas eles voltam e Jesus não quer comer. A comida era tão importante naquela época e tão escassa, que eles, por fazerem longas caminhadas a pé, muitas pessoas, não eles necessariamente, mas várias pessoas, quando não tinham alimento suficiente, caíam pelo caminho, desmaiavam por causa do sol, se tornavam mais fracos e expostos. Então a comida era algo muito, muito, muito significativo naquele tempo. Eu sei que hoje também é, mas a gente tem tanto que a gente escolhe, a gente reclama. Hoje eu fui com o Marco Cruz e com o pastor Gustavo e a Thaís, líder de missões. Nós fomos almoçar porque ele estava nos visitando e eu comi um pouquinho lá do meu prato e deixei mais da metade da comida no prato. Nós nos damos ao luxo de escolher, de não querer comer tudo. E eu lembro que quando eu cheguei no Haiti, a média de refeições que um haitiano fazia era de 4 refeições por semana, não por dia, por semana. Então esse povo aqui não entende que Jesus não quer comer, e eles começam a cogitar e comentar entre eles: será que alguém trouxe comida enquanto nós fomos lá e voltamos? E Jesus disse a eles: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E ele continua: vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Eu os enviei para colherem onde vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a desfrutar do trabalho deles. Então eu quero olhar para esse texto com você hoje e eu quero trazer 3 desafios que eu entendo que podem mudar a sua maneira de viver, a sua maneira de relacionar-se com os outros e a sua maneira de relacionar-se com Jesus. Em primeiro lugar, alimente-se da visão de Jesus para a sua vida. Muitos de nós têm tantos sonhos, tantos planos, projetos, e estão sempre buscando uma meta nova, e terminam, conquistam algo, e qual é a próxima coisa que nós vamos conquistar? Eu tenho um amigo, ele e a esposa tinham comprado um apartamento financiado, e eles disseram: bom, a gente não tem nada para pagar agora, Vamos comprar um outro maior? O que, que a gente vai fazer? Em algumas ocasiões na nossa vida, nós somos levados por metas e nós queremos cada vez metas maiores ou alvos maiores, que são, alvo é mais do que uma meta, às vezes um alvo é dividido em várias metas, né, para que a gente o alcance, mas eu quero que quando nós entendemos qual é o alvo de Jesus para a nossa vida, ou a missão de Jesus para a nossa vida, tudo muda. Os discípulos, aqui no versículo 31, insistiam com Jesus quando voltaram e diziam: come alguma coisa. Mas ele disse: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. E depois deles discutirem, ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir aquilo que eu tenho para fazer. O que é que Jesus está dizendo? O que me dá energia? O que me mantém animado? O que me move? O que enche o meu coração? O que me dá energia? Não é somente comida que alimenta o meu corpo. Eu tenho algo que me enche de energia, que é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus e concluir a sua obra. Não é ter um apartamento maior, não é a próxima viagem, não é a próxima troca de carro, mas é fazer a vontade do meu Pai e concluir o trabalho. E eu gosto de lembrar que Jesus disse: o Evangelho do Reino será pregado em todo lugar, em todas as nações, e todo olho verá, todo ouvido ouvirá. Quando ele fala do olho virá, ele está falando da volta dele, mas ele está falando aqui, todos vão ouvir, porque o Evangelho do Reino será pregado em toda nação, em toda tribo, língua, povos e raças. E hoje de manhã, nós ouvimos que ele chegou em todos os países do mundo. Então já deve estar quase na hora de Jesus voltar. E mais do que isso, ainda faltam línguas, tribos, algumas raças. Mas nós já chegamos em todos os países do mundo. E isso significa que daqui a pouco Jesus volta. E uma vez Jesus estava conversando, contando uma parábola de um homem, ele estava conversando com os discípulos, seus seguidores, ele diz: um homem rico tinha tanto, tanto, que ele disse: eu vou derrubar todos os meus celeiros e vou construir celeiros maiores e eu vou guardar mais coisa nesses celeiros e eu vou plantar mais e eu vou juntar mais. E aí ele diz que Deus fala para ele naquela noite: louco, essa noite a sua alma será requerida, e o que você tem vai ficar para quem? Jesus, ele não se alimentava de outra coisa, não tinha outra coisa que importava para ele, a não ser fazer a vontade do Pai e concluir a obra. Cada um de nós foi criado por Deus com um propósito, e eu e você fomos escolhidos para ser agentes de transformação, para levar o Evangelho, para anunciar o nome de Jesus que cura, que liberta, que transforma. Tantas pessoas perderam pessoas que amavam nessa pandemia, eu também perdi. E alguns estão machucados e ainda choram. E você deve chorar quando perde alguém. Mas a cura da tristeza, a cura da depressão, a força para levantar e andar, é não alimentar-se da perda, mas alimentar-se do plano de Deus para a minha vida. E quando eu me alimento do plano de Deus e eu quero concluir a obra dele, eu avanço, porque eu sei que um dia eu estarei lá no céu e nenhuma lágrima escorrerá do meu olho, porque ele vai enxugar toda lágrima. E quantas pessoas vão chegar lá comigo, se eu faço da minha vida uma oportunidade de cumprir a missão que Jesus me deu? Então alimente-se não de alvos humanos, não envolva-se em disputas políticas, ideológicas, envolva-se em que Deus criou você para fazer. Alimente-se da missão de Jesus para a sua vida. Em segundo lugar, identifique as oportunidades pelos olhos da fé. Jesus diz para eles no versículo 35, vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. O que Jesus está falando? Os olhos de vocês ainda estão olhando para o trigo como farinha em potencial, que é pão em potencial, que é alimento em potencial. Vocês ainda estão olhando para as coisas desse mundo e vocês acham que faltam 3 meses para a colheita, mas tem uma colheita madura, pronta, esperando que alguém colha as sementes maduras. Eu e você somos esses ceifeiros, chamados por Ele para aproveitar as oportunidades, nesse tempo de dor, nesse tempo de perda, nesse tempo de tantos prejuízos, mais do que nunca, as pessoas precisam de Jesus. Eu preciso saber que os recursos de Deus já estão à minha disposição, que os recursos de Deus para transformar realidades já estão aqui. Pessoas estão prontas para entregar a vida para Jesus. Por muitos anos, o nosso líder da Índia foi desaconselhado a passar o filme Jesus, porque ia trazer perseguição. No momento que ele se sentiu livre, ele já passou para mais de 5 mil pessoas. Ele entrega porções da Bíblia e põe o endereço dele para as pessoas irem lá. E um dia, alguém chegou lá e disse, mas, aí chamou o nome dele, a gente tem que inventar um nome dele, um nome para ele, para a gente usar aqui, Thaís. Mas, alguém pode me dar um nome aqui para ele? Me ajuda aqui. João, poxa, João na Índia. Esse João, está difícil, vamos deixar assim. A contribuição não foi tão boa. Agora, ele chegou e disse, e se eu fosse um oficial? E se eu tivesse vindo aqui para causar um estrago? Mas ele decidiu que a vida dele só tem valor se ele pregar o evangelho. Na Coreia do Norte, se alguém revelar que é cristão, ele pode ser morto, ele pode ser condenado. No Afeganistão, se alguém revelar que é cristão, ele pode ser assassinado dentro da casa pela própria família. Mas nós vivemos num tempo em que os cristãos estão assumindo a sua fé, em qualquer lugar. E nós temos oportunidades em todos os lugares. E a maneira como nós vemos a vida pode mudar significativamente se nós passarmos a ver as dificuldades como oportunidades para Deus agir. Quando alguém está doente, é oportunidade para orarmos por essa pessoa e ver o milagre acontecer. Quando alguém morre, é oportunidade de levar o consolo e a esperança de Jesus para quem fica. Quando nós temos dificuldade financeira, é oportunidade de vivermos na provisão de Jesus, porque os campos estão brancos, prontos para a colheita. Então, entenda que Deus tem uma percepção revelada por Jesus, que nós não temos naturalmente, mas podemos identificar as oportunidades pelos olhos da fé. E por último, decida fazer parte de algo maior do que você.
Em João, capítulo 36, versículo 38, diz: aquele que já colhe, aquele que colhe já recebe o seu salário. E colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Talvez esse texto não faça muito sentido para você que não está habituado com a agricultura. Mas na agricultura, o agricultor ele espalha a semente. E hoje isso é feito com máquinas, num processo mecânico. Naquela época era feito manualmente. Então um semeador espalhava a semente. E ele dependia da chuva, para que a chuva viesse e regasse a terra e fizesse aquela semente brotar, germinar e criar uma pequena raiz. E depois dependia que viesse outra chuva para que essa raiz se aprofundasse e começasse a tirar nutrientes do solo para que a planta crescesse. E depois de outra chuva mais tarde para que essa planta crescesse com força e vigor. E na época que a semente começasse a ser formada, precisava outra chuva, porque ela é um líquido, é um material viscoso que começa a engrossar, como se fosse um gel, e ele vai engrossando e precisa de uma chuva nessa época, e depois precisa de uma chuva quando o grão já está formado, mas ele ainda é macio, tenro, e ele ainda cresce com mais uma chuva, e depois desse tempo é só esperar a semente, a planta amadurecer e colher o fruto. Agora, por que que ele diz que aquele que colhe já recebe o salário na hora? Porque o semeador, ele não recebe nada do seu plantio até que chegue a colheita. Era assim que funcionava. E os agricultores de hoje já têm... Os chineses, por exemplo, eles gostam de comprar a plantação antes dela ser colhida. Mas isso pode ser uma roubada. Porque se a safra não produzir, ele vendeu algo que não tem e já fica endividado. Mas o padrão sempre foi que eu planto e eu só vou receber alguma coisa que vai me dar retorno na colheita. E Jesus está dizendo: no reino de Deus, alguns plantaram antes de nós. Alguns plantaram, e vocês foram enviados como ceifeiros, e vocês vão se alegrar, porque agora que vocês vão colher, vocês já têm o resultado, que ele chama de pagamento para ilustrar, mas ele diz: alegram-se juntos o que semeia e o que colhe, porque finalmente a colheita chegou. Pessoas precisam de Jesus em todos os lugares. Nunca o mundo precisou tanto. Nunca tantas pessoas estiveram em depressão. Nunca tantas pessoas cometeram suicídio. Nunca tantas pessoas procuraram por um psicólogo, um psiquiatra. Você tem Jesus, você tem esperança, você tem cura, você pode colher esse fruto, como? Sendo um agente de transformação do reino de Deus, fazendo aquilo que você foi criado para fazer. Jesus disse: vão em todos os lugares do mundo, e por onde vocês forem, façam discípulos, batizando os discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse domingo, nós batizamos pessoas em todos os campos dessa igreja. E talvez você precise estar no próximo batismo. Não é mais tempo de ficarmos sentados dizendo: eu fui para a igreja e eu não fui bem tratado, eu fui ferido. É verdade que pessoas são feridas na igreja. Mas porque você teve decepção e desapontamento numa igreja, seja nessa, seja noutra, não é justificativa para você ficar em casa sem fazer nada, porque Jesus não desapontou você. Então levanta e faz aquilo que você foi chamado para fazer. E talvez já passaram anos e você está dizendo um dia, talvez, não, o dia é hoje. Porque Jesus está dizendo, os campos estão brancos, prontos para a colheita. Não dá mais para deixar para depois. Jesus se alimentava da missão. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a obra. Jesus nos ensina a olhar para as circunstâncias e nos tornar agentes que usam as oportunidades. E por isso nós precisamos olhar para as oportunidades com olhos da fé. Tem gente que sempre vê uma boa oportunidade para fazer dinheiro. Algumas pessoas veem a oportunidade para fazer política e conquistar novos eleitores. Algumas pessoas veem a oportunidade para defender as suas ideias. Eu e você fomos chamados para identificar oportunidades, para compartilhar do amor de Jesus. E nós fazemos isso às pessoas carentes, nós fazemos isso às pessoas que não precisam de nada, ou que pensam que não precisam de nada igualmente, porque todos precisam de Jesus. E quando nós fazemos isso, nós nos tornamos parte de algo que vai muito além de nós. Alguém orou, alguém lançou a semente no passado, o Evangelho chegou em nós, e o Evangelho, através de nós, vai alcançar outras pessoas. E amanhã depois, nós vamos passar. E outros depois de nós, vão colher também da nossa semeadura. Nós estamos colhendo o que outros plantaram, mas nós precisamos semear para que outros no futuro colham. E um dia, Jesus vai voltar. E nesse dia, nós estaremos prontos para subir e mostrar o fruto do nosso trabalho. Jesus disse, não ajuntem tesouros aqui, mas ajuntem tesouros no céu. Toda vez que eu invisto na obra missionária, toda vez que eu sirvo como voluntário, toda vez que eu compartilho da fé com alguém, eu estou ajudando pessoas a conhecerem Jesus. E eu estou fazendo investimentos para a eternidade. Eu quero desafiar você hoje, como cristão, como discípulo de Jesus, a dizer, Jesus, eu quero viver para a tua glória. Eu não quero ser um usuário do sistema cristão. Eu não quero ser alguém que se aproveita de algum benefício que a fé pode trazer. Mas eu quero ser um agente do reino de Deus. Você está pronto para fazer essa oração? Vamos fazer isso juntos? Alguns vão fazer sem vontade, mas quem sabe gruda. Vamos falar isso em voz alta, diga, Senhor Jesus, eu assumo o compromisso de viver para Ti, de me alimentar do Teu propósito para a minha vida, de olhar para as oportunidades e identificá-las através da fé, e de me empenhar em fazer parte de algo que não tem a ver só comigo, mas muito maior do que eu, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Faz sentido para você? Eu quero fazer uma outra oração. Talvez você veio para essa celebração hoje, ou você está me acompanhando na internet, mas há algum tempo atrás, você se afastou da igreja. Sabe, igreja é um lugar onde tem pessoas que falham. Pessoas que, como você e eu, erram muitas vezes. E de vez em quando machucam alguém. E quando nós olhamos para essas pessoas, nós queremos sair da igreja. E talvez você tenha feito isso. E nós queremos ficar longe. E às vezes nós até dizemos que nós não precisamos da igreja para seguir Jesus. Mas não tem vida cristã sem a igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo, é o projeto de Jesus nesse mundo. E você pode dizer, eu não concordo, mas isso não muda a verdade. O seu lugar é dentro da igreja, servindo a Jesus, servindo as pessoas e saindo para servir a comunidade como agente de transformação. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ter desistido, mas Jesus não desistiu de você. E essa hora é a hora de você dizer, Jesus, eu estou pronto para voltar. Eu quero começar de novo. Talvez você nem se desligou da igreja, mas se desligou no coração. Se desligou até de Jesus no coração. E você está vivendo uma vidinha que você sabe que não vai te levar para lugar nenhum. Deixa eu falar uma coisa para você. Dá um basta nisso. Não dá mais para você. É hora de voltar para casa. Eu queria que todos ficassem em pé agora. Eu quero fazer uma oração de reconciliação. Eu quero encorajar você a fazer junto comigo. Diga, Senhor Jesus, eu decido voltar para Ti e voltar para casa, porque eu não quero mais viver por minha própria conta. Eu peço perdão pelo tempo que eu me afastei. E eu quero andar contigo a partir de agora até o último dia da minha vida. É em nome de Jesus. Por favor, feche seus olhos. Eu quero orar por você que precisa dar esse passo hoje. Eu quero que você levante a mão bem alto para eu ver. E você vai estar dizendo, Jesus, eu estou de volta. Pode levantar bem alto e manter a mão erguida durante a oração, que eu quero incluir você nessa oração. Pode deixar a mão erguida. Eu estou vendo várias mãos. Pode manter ela erguida. Segura aí, Senhor Jesus. Várias pessoas estão levantando suas mãos, dizendo, Jesus, eu estou de volta. Perdoa os seus pecados, recebe-os, enche-os do teu Espírito, transforma as suas vidas, que eles nunca mais andem sozinhos, que eles entendam o seu chamado, a sua missão e que o Senhor os use como agentes de transformação, que essa noite seja um marco na vida deles e que a partir de hoje eles andem contigo para sempre. Obrigado, Senhor, nós os recebemos de volta com alegria e gratidão, porque eles são teus e o Senhor nunca desistiu de nenhum deles. Aleluia, pode baixar sua mão, quero fazer mais uma oração. Talvez você nunca disse para Jesus, eu creio em Ti e eu me entrego ao Senhor. E a Bíblia diz que se você confessar Jesus como Senhor e crer nele, a sua vida vai mudar. E se você nessa noite quer dizer, Jesus, eu Te recebo no meu coração. Eu creio que Tu és o Filho de Deus que morreu, mas ressuscitou. E hoje eu quero receber perdão e nova vida. Você não fez isso antes, ou fez, mas só da boca para fora. Mas hoje você quer fazer para valer. Levante sua mão bem alto que eu quero orar por você. Se você vai começar hoje, não é você que já fez e saiu, mas você quer começar hoje. Eu estou vendo as suas mãos. Pode manter sua mão erguida, mantenha ela erguida, Senhor Jesus. Pessoas aqui nesse auditório e pessoas em casa estão dizendo, eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Toma, usa em Tuas mãos, que os seus nomes sejam registrados no livro da vida e que eles sejam cheios do Teu Espírito, batizados nessa noite e que eles sejam tomados do Teu poder para a glória do Teu nome. Eu os abençoo agora e os recebo na Tua família pela fé, porque os seus pecados são perdoados e a vida deles nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. Aleluia, você pode celebrar Jesus com aplauso, alegrando-se com aqueles que voltam, com aqueles que recebem Jesus. Se você está aqui, tem uma ficha como essa na sua cadeira que diz minha decisão. Se você respondeu o último apelo, levantou a mão na última oração, preencher essa ficha e entregar na saída, para quem estiver erguendo uma sacola como essa. Essa sacola é para você, para abençoar você na caminhada. Você que está em casa, tem o QR Code que aparece aí na tela e você pode usar a câmera do seu celular e selecionar o lugar que diz, eu entrego a minha vida para Jesus. Isso vai fazer toda a diferença. E se você estiver aqui pela primeira vez, esse presente é para você. Tem gente levantando uma sacola laranja para você não deixar de ver, porque não tem como passar direto, né? E você fala, eu estou aqui pela primeira vez e a gente tem um presente para você. Deus abençoe sua vida e vamos juntos viver o propósito de Deus para a nossa vida, no nosso tempo.